Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Seguimos agora com o Movimento a Psicanálise de hoje, que está retransmitindo o podcast Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, uma produção do grupo brasileiro de pesquisa Sándor Ferenczi, sobre um dos autores mais inventivos da psicanálise.
Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo.
Olá, a você que acompanha esse canal, permita-me que eu me apresente, pois sei que provavelmente você não me conheça. Meu nome é Ângelo Giuseppe Xavier Lima, sou membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi e trabalho como professor de dedicação exclusiva no curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG Paraíba. Tenho formação em Psicologia Clínica pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, e mestrado em Saúde Coletiva pela mesma instituição. Atualmente, curso doutorado na Universidade de São Paulo, USP, sob a orientação do professor Daniel Cooperman. É com imensa alegria que convido você a dividir comigo algumas provocações que tenho recolhido com as leituras que faço da obra do psicanalista Sándor Ferenczi. O que trago para você hoje é uma fala antropofágica que tenta ruminar o texto Neurose do Domingo, escrito por ele em 1919, texto este que pode ser encontrado no volume 2 das obras completas do autor, publicadas pela editora Martins Fontes. Sendo assim, componho ainda uma demonstração possível do que julgo ser uma perspectiva de leitura da letra ferenciana que intenta captar a atualidade e a força do referido autor em nossos dias. Na composição desta fala, inspiro-me no xiste As Chaves, de Fu Tongxing. Ao que se segue, dê o nome de Melancolias Dominicais, Apontamentos Antropofágicos, As Neuroses de Domingo, sendo esta a minha humilde contribuição, pretensamente poética, sem sombra de dúvida de uma poética menor, ao podcast Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise. Por fim, com a vívida convicção de que a repetição não impede a diferença, é que convido você a pensarmos juntos sobre as melancolias dominicais como apontamentos antropofágicos. Conquanto segue. Ser no presente o que foi Ferenczi no futuro talvez seja o incômodo desafio que um leitor desse psicanalista está fadado a enfrentar. Quando Lu André Salomé, referindo-se a Ferenczi, disse "ele não foi o presente, mas o futuro", criou um sério problema para os seus contemporâneos. Ao negar ao seu tempo presente a herança ferenciana, a psicanalista russa desfere a nós o desafio de responder se já nos tornamos ou não os contemporâneos futuros do psicanalista desaparecido em 1933. Ao usar o tempo verbal no pretérito perfeito para localizá-lo na história da psicanálise, André Salomé produziu a presença futura do psicanalista húngaro em nosso tempo. Será que, mais uma vez, seremos vitimados pela conjugação enigmática que, por vias de um pretérito mais que perfeito, nos condena ao melancólico passado da psicanálise? Sabemos que o tempo verbal em língua portuguesa é trabalhoso, o que em psicanálise não é menos instigante. Então, ler Ferenczi não seria, em retrospecto, uma inevitável exigência presente que, ao esquentar o passado, derrete como futuro? Vou começar essa transmissão apelando para uma história triste. História essa que bem poderia figurar no rol dos xistes anatômicos de melancolias dominicais. Certa feita, num desses finais de semana quente, hospedaram-se no 30º andar de um hotel três aturdidos pelo álcool. Por volta das 3 horas da madrugada, os três amigos, embriagados pelas aventuras noturnas, retornam alegres ao hotel depois de uma animada carraspana. Tão logo pisaram no hall, o recepcionista informou que o elevador estava quebrado. Vendo o estado que se encontravam, o funcionário do hotel prontamente ofereceu-lhes cadeiras, sugerindo que não subissem. Consternado diante das condições apresentadas pelos hóspedes, providenciou ainda uma sala na qual poderiam dormir ali mesmo, na segurança do térreo. Antes que fosse acrescentado qualquer argumento, o primeiro hóspede disse: Não. Iremos para o nosso quarto. Não se preocupe. Durante a subida dos 10 primeiros andares, eu cantarei para nos distrairmos. Já concordando com o primeiro, o segundo, depois de um soluço, antecipou: Desde que durante os 10 andares seguintes, Nos entreteremos com as histórias felizes que há muito venho colecionando, o que seria para mim uma satisfação poder contá-las. O terceiro, ao se prontificar a narrar histórias tristes, prometeu dirimir o cansaço da longa jornada, recorrendo ao expediente auspicioso do contraste de narrativas. Animados, assim seguiram os três amigos. Em júbilo, rapidamente chegaram ao décimo piso. Empolgado com as histórias edificantes, o segundo contista fez com que todos deixassem de prestar atenção aos pavimentos vencidos. E diante da tabuleta do 28º andar, se deu conta que precisava ouvir as histórias tristes que o terceiro hóspede havia prometido. Sob risos e pedidos de desculpas, o amigo, um tanto quanto surpreso, obedecendo à convocação urgente, decide finalmente cumprir sua fatídica missão, ao que imediatamente a inicia. Entre os ecos que povoavam as solitárias, escuras e sombrias escadas do velho hotel, um tanto quanto cabisbaixo, profere: "É que eu esqueci as chaves." Atônitos e em coro, seus companheiros gritam, espantando um gato que tentava dormir. Como se estivesse contando degraus por degraus, insistiram: "Mas por que é que você não nos contou isso no 20º andar?" "Porque eu sabia que não deveria interromper o trabalho acordado que se cumpria de forma tão elegante." Assim, contrariando toda e qualquer previsão que o experiente recepcionista tenha elaborado, chegaram todos sãos e salvos à porta do 30º andar. Sem entorpecimento e cansaço, os tornaram indiferentes ao dolorido repouso no chão frio do corredor, o esquecimento da chave é tão somente o prenúncio da catástrofe que se repetirá como destino indelével, convocando os morfinômenos escaladores, a sobriedade requerida pela exigência matinal das segundas-feiras e sua ética cruel do trabalho. O tempo ferenziano não é a da platitude de um final de tarde de domingo. Se desta conserva alguma coisa, certamente não é apenas a náusea e o ácido que a acompanha. Sua ferina lavra revolve dimensões éticas, políticas e institucionais dolorosas. É realização indômita de um trabalho que se inicia devorando as conclusões de dias anteriores, que faz da obra de Ferenczi uma urgência sempre renovada. Como bem nos apresenta Kuperman, Ferenczi é um psicanalista cujos escritos tendem a despertar afetos díspares. Por sua letra, pode-se assistir o esforço de um trabalho permanentemente reiniciado, como marca inequívoca da verve epistemológica que dá corpo ao cultivo da psicanálise, implicando-o fundamentalmente com seu tempo e sua praxe. Se por um lado paira sobre nós a imprecisão dúbia se merecemos a consideração quanto à temporalidade requerida pela letra ferenziana, por outro, no entanto, não resta a menor dúvida sobre a atualidade de seus pensamentos. Uma rápida leitura do Neuroses de Domingo, texto de 1919, isso facilmente volta a se confirmar. Nesses tempos de pandemia, não foram poucos os temas urgentes que passaram a povoar corações e mentes contemporâneas. Entre uma compra e outra de vacina, um experimento e outro da ciência médica, entre uma crença e outra para encobrir rebanhos, entre uma fuga e outra das CPIs, destacam-se as inúmeras liturgias profiláticas que prometiam os desvios à maior doença crônica dos nossos tempos, o enforco de um dia de trabalho. Absortos, em sono profundo, os hóspedes são arrastados pela lentidão sôfrega das últimas horas de um domingo ordinário, berços de estados patológicos que a psiquiatria do início do século XX atentamente observava, acalantando sua curiosa periodicidade, como se ela própria fosse uma convidada ilustre às celebrações natalícias nas quais sinais e sintomas alternavam-se sobre o calor das emoções. Como convivas das ciclotimias que se encena no sétimo dia cristão, as celebrações não eram apenas importantes às semiologias e diagnoses médicas, mas decisivas às operações que cabiam enquanto a direção do tratamento. Conforme nos faz ver Ferenczi, o que conduz à dança dominical, ritmando os movimentos que se alternam entre a mania e a melancolia, verte-se como celebração sintomática que se atrela a aniversários e certos eventos que foram decisivos na vida e que motivaram, em calendários específicos, datas à exacerbação de sintomas. Sob o olhar de um sapo que os assistiam dormir, os hóspedes foram raptados por sonhos inquietantes, premonições de um terrível retorno periodicamente vivido dos sintomas que ornam antigos transtornos. Sintomas que têm na data presente um horário marcado para aparecer. Eis a catástrofe das catástrofes. O domingo ainda não se dava por vencido. Dores de cabeças, distúrbios gastrointestinais gritavam em seus corpos como agouros de hábitos de vidas peculiares do domingo. Os sonos prolongados, a comilança, a bebedeira, o peso do corpo, o empachamento, embora sejam fatores puramente somáticos que apontam para a etiologia das neuroses de domingo, para Ferenczi, certos fatos parecem indicar que esses fatores fisiológicos não esgotam os dados do problema. Segundo ele, há inequívocos fatos psicológicos que devem ser considerados como adjuvantes, pois, eventualmente, a causa única do retorno periódico desses sintomas é fornecida pelas circunstâncias que, a parte do sono prolongado e a refeição mais abundante, caracterizam o domingo. Das Dominica, foi assim que os romanos da Idade Média se referiram a esse que é considerado, desde então, o último dia da semana para os cristãos. Dia que Deus resolveu descansar após ter dedicado os últimos 6 dias de sua vida à criação do mundo. Assim como, para Ferenczi, o domingo continua sendo o dia feriado da humanidade civilizada de hoje. No entanto, é certo também, conforme nos chama a atenção o referido autor, esse dia feriado não se resume ao exercício do repouso físico e psíquico que promete proporcionar àqueles que os festejam a tão sonhada trégua do cotidiano que clama. Nesse dia, somos senhores de nós mesmos, diz Ferenczi. Sentimos-nos livres de todos os entraves que o dever e as repressões exteriores nos impõem, acrescenta ele ainda. Experimentamos uma espécie de libertação interior, proclama o húngaro. Como se compartilhassem do mesmo sonho, os hóspedes são assombrados por restos diurnos. As necessidades do mundo vigília lhes atravessam violentamente, ao que, diante das mesmas, lutam bravamente, debelando-as uma por uma. Tendo no mundo onírico a atenuação das censuras, experimentam no próprio corpo a onipotência daquele que, como eles, resolveu entregar-se ao espírito desse dia mágico, no qual tudo lhes foram permitido por um acordo secreto que assegura aos culpados uma impunidade provisória. No entanto, neuróticos que são, o domingo revelar-se-á aos morfinômenos como toda a sua potência de festim. Depressões inoportunas, moções reprimidas que ganham força nos momentos de festa, comumente alinham-se às fantasias autopunitivas. O humor muda, a onipotência arrefece, o medo aparece transformando sonhos em pesadelos. Um estado psíquico mais ou menos penoso passa a roteirizar suas fantasias. O tédio, carregado de tensão ao obstruir suas distrações, acarreta uma incapacidade para o trabalho muito penosa em si. Assombrados pela preguiça sem prazer, pela má consciência, pela nostalgia por algo indefinido, os hóspedes em agonia clamam por alguma coisa que nem mesmo suas fantasias conseguem precisar o quê. Suando frio, suas ventas ardem, invadidas pela fedentina. Embrulhados, suplicam, debatem-se, rolam sobre o chão duro, levantando a fuligem precipitada dos últimos cigarros, tragados por fantasmas de fumantes que teimam em não apagar seus rastros no carpete antigo. No caminho da conclusão do seu texto, Ferenczi nos arremessa às súplicas que costumam acompanhar os domingos, movendo aqueles que querem ter festas, assim como aqueles que querem ter pão, o desejo de serem também, por isso mesmo, punidos. Seriam igualmente tais desejos que dissimulam por trás das neuroses de domingo? E se assim for, qual o conteúdo por trás desses desejos? De onde vem a má consciência, a tendência autopunitiva dos sintomas? Como que para piorar nosso domingo, Ferenczi articula as neuroses desses dias um clamor hebdomadário de punição, como um notável efeito terapêutico que se constatará apenas no dia seguinte. Sob a luz opaca que se esforça para iluminar o corredor, o coaxá de um sapo que acabara de fazer sua última refeição da noite desperta o primeiro hóspede, que aos solavancos de uma composição sincopada pula ao sentir frenir seu próprio corpo. Espantado, acorda os demais com imperativo. Amanheceu. É segunda-feira.
Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.